vivo e começa mais uma prorrogação.
Estive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás, e resolvi pensar em nós, e vou te encoxar, e te encoxar daqui, vou te encoxar, e te encoxar daqui, Prorrogação Deluxe, skate, é nóis.
Nossa, mano.
Ai, cara. É, cada vez pior.
Cara, eu ouvindo essa música, a única pessoa que eu consegui pensar cantando essa música, tipo, ou o Catra ou o Kid Bengala, porque vou te encoxar daqui. Puta que pariu, então.
Ou o Pernas dos Cochechados.
Esse daí, mano, esse daí nem precisa, não é nem daqui, né, Corby? Ele já tá encoxando já. Já era. É uma coisa surpreendente. Essa música que foi criada no Prorrogação passado, né? Então, se quiser entender a origem dela, você tem que escutar o Prorrogação passado, a parte de notícias, quando a gente fala sobre o genial Robson do Pagofunk.
Prorrogação 47, Prorrogação passado.
O quê?
Cara, 47? Tu tá no forte temporal, moleque?
47.
É, 52, né?
Ai, meu Deus, não se faz de burro.
Mata a foda mesmo,
hein? Não se faz de burro.
Essa cerveja tá foda, hein, Herbato?
Nossa, caralho, mano. É muito sabonete motel, mano. Não é possível, cara. Não. Não, meu Deus, coitado. Era tão bom, tão saudável, tá aí agora. Doente.
Nunca foi. Nunca foi saudável.
Nunca foi saudável.
Nunca foi
saudável. Nossa, que bom, gostei da confiança dele. Pra falar isso. Mas é isso aí. Estamos de volta, todos juntos aqui. O Carlos que sumiu do antes da gravação do último, né, Carlos? Ficou doente, morreu.
Tadinho. Coisas acontecem.
Coisas acontecem, né? Tudo passa, né? Ficamos saudáveis ou não? Continuar
deixando. Posso perguntar uma coisa rapidão, velho? Porque, tipo assim, antes, aqui na gravação da Prorrogação, a galera tem contratempos, um ou outro. Mas, cara, antes da gravação do Gasp, cara, a galera desaparece. Não, vou buscar minha mãe, não sei o quê, quebrei minha perna.
Não,
o que acontece, cara?
Ou as pessoas simplesmente não aparecem, né? Calma.
Eu sou sincero. Você tem níveis de sumiço. Tem sumiços que as pessoas vão lá e informam porque elas sumiram. E tem os sumiços que, tipo assim, desapareci.
Exato.
Não quero falar com o bandeirante.
Tipo, foda-se. Foda-se é assim. O foda-se, mano, do nada, pá, não tá mais. Você nem sabe o que ele tá fazendo. Só não tá mais lá. É isso. Tá ligado?
O que o Tomás faz da vida, mano?
O que o Tomás faz da vida?
Não sei.
É, fuma maconha. É bicho grilo.
Acho que é. É verdade.
Caralho, é isso que ele faz na vida. Bem, então é isso. Enquanto a gente espalha informação relevante sobre foda-se, né? A gente vai passar por um bloco de notícias que tem muita coisa. Na verdade, não tem muita coisa pra comentar hoje, mas a gente tem que falar de qualquer jeito. You know what to do, I've got a cross on. Olha só, o som desse blues simples e bem feito, de uma pessoa morta tocando, né? É, a gente vai para a nossa primeira notícia, que é uma notícia muito interessante. Aqui alguns de vocês, vocês fãs de futebol, ouvintes do Prorrogação, que são, né, muito bem informados sobre esse esporte maravilhoso, devem conhecer Cissé, grande jogador francês, grande astro, grande atacante, né? Que foi detido por chantagem.
Grande atacante não, cara. Sempre foi conhecido por ser um cara que tem cabelo branco, mano.
É, na realidade, sempre foi isso. Cissé foi detido por chantagear Valbuena. Olha só, veja só que coisa, gente.
Cara, isso é muito errado, cara. Até porque, é, além de ele chantagear, ele tá chantageando uma criança, né, cara? Então...
Criança, mano.
É, já viu o tamanho do Valbuena?
Mano, o Valbuena é alto, velho.
Cara, ele é menor que você, cara. O Valbuena é menor que você, cara.
Não, o Valbuena é alto, grande pra caralho. Não, o Valbuena é grande.
O Valbuena tem 1,63.
O Valbuena é grande. O Valbuena é grande, que isso. Vocês não, vocês não entendem de altura, ele é bem alto, o Valbuena. Bem,
aparentemente... Aqui, né, todo mundo tá perplexo com a notícia do Lucas, mas tudo bem.
Olha só.
Outra coisa, né? O cara deve ser tão cara, tão boa pessoa, né? O Valbuena. Porra, não dá pra ficar.
Não vem comparar.
Ele é uma assim. Pessoa tão buena.
Não. Tão buena?
Nossa! Olha só. Cissé foi detido em seu domicílio nesta manhã e foi interrogado pela polícia. A promotoria disse em comunicado enviado à agência F que o jogador está envolvido em uma investigação por chantagem e conspiração criada para preparar um crime punível com até 5 anos de prisão. Olha só, aparentemente, segundo o que consta aqui na notícia, ele teria chantageado o Valbuena com um vídeo erótico.
Como assim?
Eu caralho, tipo pornô de anão?
Não, não.
É sério, tipo pornô de anão, velho?
Não, é sério que eu preciso explicar pra vocês como chantagem e vídeo erótico se encaixa. Deve ser um vídeo do Valbuena, né, cara?
É, não, tudo... mas como é que o Cissé tem ele?
Eu não sei! Ele é o Cissé, ele é negro e tem o cabelo branco.
Não, por isso que eu vou mandar
é,
um
vídeo
erótico pra ele.
É, não, mas porra, cara, você ser negão, de cabelo branco e moicano mal feito, porra, tu tem a moral pra ser gangster também, né? Então, porra, o cara devia poder.
Vocês acham que o Pog outros, vai, né?
Não, ele não tem essa moral, ele não tem aquela cara de gangster, sou mal.
O
também,
Pog pinta sentir, o cabelo.
Tipo, faço merda.
O Cissé, até a barba do Cissé é branca.
É verdade.
O Cissé,
eu acho que quando ele saiu do ventre da mãe, ele já tinha barba branca, né?
Já. Cissé.
Igual o Morgan Freeman.
Não.
Tipo
cê,
isso.
Você tinha que citar o Barba Branca, né?
Barba cê... Branca não, Morgan Freeman, caralho. Não falei nada do Barba Branca.
Ah tá, eu pensei que você ia fazer uma referência ao One Piece de novo.
Não,
porra, perdeu a chance.
Mas
não.
O Morgan Freeman sempre foi velho. Sempre
foi velho. Ele nunca, ele não consegue envelhecer, ele estagnou numa idade só, né?
Mas, cara, negão é assim, cara. É impressionante como os caras não envelhecem. Mano, o Kid Bengala tem a mesma cara, sei lá, uns 30 anos.
Cara, eu me surpreendo, velho. Porque o negro consegue ser superior ao branco em tudo. Em tudo, cara. Isso é surpreendente, cara. Eu entendo, eu entendo por quê. Esses filhas da puta, esses nazistas, esses caras aí, escravizar o negro, impedir o negro. Óbvio, os caras são melhor que você em tudo. Você se sente ameaçado, né?
Sim.
Porra, os caras são fisicamente superiores.
Cara, chega ao ponto de integrantes de podcast tentar se passar por negro aqui.
Não é?
Pra mostrar superioridade.
Tentar.
Quem tá fazendo isso? Quem tá fazendo isso?
Quem tá fazendo isso? Você, seu filho da puta.
Caralho, eu sou negro, vai tomar no seu cu.
Não é não, você é branco e é gordo. Você é o pior de todos. Você é branco, gordo, é mensageiro, não passa nenhuma mensagem.
Não, cara, eu acho que gordo e playboy é pior do que isso, cara.
Não vai começar a ofensa um ao outro. Se o podcast é assim, não tem essa não. Mano, cara, que imagem é essa, velho? Doido Marques, mano. Ah, Douglas Cachaça. Caralho, mano. Bem, Então é isso, então é isso. Você tá juntadinho pra
o Eu tô imaginando agora o gordinho branco ali dentro, só que com mup.
Esse era o Marx. Bem, então é isso. Se você tá chantageando o Valbuena, e vamos pra próxima.
Gol, 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 gol,
Ronda Rousey está namorando. Pra tristeza.
Na moral, coisa chata. Para de falar de Ronda Rousey.
Vai se fuder, ela é linda, ela é incrível, ela é maravilhosa e perfeita.
Foda-se essa mulher.
Não, vai tomar no seu cu.
Não tem graça nenhuma.
Mano, vai se
fuder.
Não, vai se fuder.
Mano, você percebe que a prorrogação tá ruim quando o nego coloca notícia só porque não tem.
Não, a Ronda a gente sempre coloca. Sempre que tem uma notícia da Ronda a gente coloca.
Não, mentira. Aquela lá do marinheiro que chamou ela pra sair, você não quis colocar, seu filho da puta.
Tinha notícia pra caralho aquele dia, mano.
Tô nem aí, você não quis botar.
Tá bom, caralho. Eu não quis botar. Aí no outro dia eu falo, o Marcos seleciona todas as notícias, você não seleciona. Vai selecionar só aquela vez.
Sempre preferia a Marra.
Vamos pra próxima, caralho, mano. Eu desisto, cara. Eu desisto dele, isso daí já morreu já.
Está gol, 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 gol!
Bélgica lidera o ranking da FIFA.
Agora vamos pra próxima, velho.
Porra, caralho.
Não, é isso aí. Porra, eu acho que isso aí é de... Não sei, é por causa de cerveja, velho. Acho que deu que tava chapado na Bélgica, falou, não, Bélgica não vai legal.
Os caras estavam camados no FIFA, mano. Pegaram o De Bruyne no Hazard no FIFA e falaram, não, a Bélgica tem que ser primeira.
Não, porque vai tomar no cu, cara. Uma seleção que nunca ganhou nada, lidera um rank que nunca importou pra ninguém. Próximo!
Não, caralho, tem que. A gente tem que discutir isso aí.
Não, tem não. Pode
tem não, cara. No máximo, vocês sabem o que é? É ajuda menor, tá ligado? Porra, tem um moleque de 14 anos, tem outro maluco lá de preto que parece ter 25, mas deve ter 15. Porra, né? É tudo isso,
cara. É que é o não racismo. É o não racismo. Você tem menor de idade, tem albino, tem negro.
Não, não tem, tem Jackson 5.
Tem tudo na mesma seleção, tá ligado?
Tem Jackson 5.
É tudo na mesma solução. Tem cara que é perigoso. É tudo.
É, e um era como a namorada do outro. Porra, olha só, surubão aí.
Courtois não tava nem jogando as eliminatórias, né, mano? Mas porra. Tudo bem. É, vamos embora, a gente vai falar mais da sessão belga depois na sessão de futebol. Então vamos embora. Who it is? It ain't quite clear. Stolen from my honey, she holds my stash right here. The cops, you know, I can't involve them. They'd only interfere. So I hit the usual suspects. Eu até cortei a outra notícia que eu tinha separado, porque eu já sei que ninguém ia falar porra nenhuma dessa merda. Eu sei disso, nem questiona.
Fala a verdade, tu esqueceu.
Não esqueci.
Tu esqueceu, não esqueci, não, cara. Seja humilde, cara.
Caralho, eu tô até com as outras vinhetas aqui separadas, caralho.
Mano, que filha da puta mentiroso e pedante. Esqueceu a parada e agora tu vem com essa.
Mano, não tem pra que falar. O que você esqueceu? Você queria comentar pra caralho dessa porra?
Não, eu ia falar próximo também, mas...
Então, eu sei que
você não sabia disso.
Eu claro que eu sabia, você é muito previsível, seu filho da puta.
Mentira, cara.
Você é previsível pra caralho. Você é branco.
Não é previsível. Não vai falar que um cara que faz crack de sabonete motel é previsível. Não é previsível.
Ele é branco, mano. Ele é branco. Aí, ó.
Como é que joga LOL, fiquei sabendo aí.
Quem joga LOL é você.
Vai ficar me ofendendo agora? Ué.
Tipo, chamar ele de gordo, branco, qualquer coisa assim. Não, é uma ofensa agora.
Joga LOL.
Até que bebe mup, mas tipo, joga LOL. Não, pera aí, parou. Calma.
Não, aí não.
Aí foi demais. Cara.
É foda, mano.
Tem que haver o respeito aqui. A gente brinca, pá, mas respeito, cara. Caralho.
Exato. Bem, olha só. Futebol mundial não teve. Dessa vez não teve. Campeonatos de clubes, né? Mas tivemos aí as qualificatórias da Eurocopa, né, que terminaram, agora nós temos todos os qualificados, mais a repescagem, todos definidos, né? Eu queria comentar um pouco aqui sobre essas qualificatórias aí. Vamos começar falando, algumas pessoas estão comentando disso, né? E acho interessante a prorrogação dar sua opinião quanto a isso, que é o desempenho da Holanda, né? Nas qualificatórias.
Então, a gente tava até discutindo isso, né, cara? Porque a Holanda vem aí de muitos anos com boas gerações e agora parece que estagnou, né? Tem alguns bons jogadores, como a gente comentou, o Depay, mas, cara, tá longe de ser uma seleção coesa, essa nova seleção holandesa, jogadores. Tanto é que o Snyder, cara, tá com, sei lá, com seus 35, 34 anos, jogando muito mal no Galatasaray, e mesmo assim tá sendo convocado de titular e aí é um dos melhores jogadores do time.
O Snyder não tem condições de jogar, vou ser bem honesto pra você, cara. Ele não,
não, ele joga.
Não, não tem condição de jogar.
Mas tipo, ele que fez o gol nos últimos jogos, mas, cara, não dá mais, tá ligado? Não dá.
Não é, é pra ele ser o reserva, tá ligado? É pra ele ser tipo o Kaká, sabe? É pra ser o reserva. Não, porque ele não tá jogando, tá ligado? Só que a seleção holandesa não tem isso. O que surpreende muitas pessoas, eu vejo muita gente falando isso, falaram na transmissão da TV brasileira também, né? Porque a Holanda acabou ficando em terceiro na última Copa do Mundo, teve aquele grande desempenho, né? Só que o que acontece é que não é bem assim, tá ligado? A gente tava até comentando que foi na última Copa, foi carregada pelos jogadores da antiga geração, né?
Sim, sim. Não, você pode pensar, não teve nenhum, tirando o Depay, que aliás era reserva, na maioria dos jogos que entrava no segundo tempo, não teve nenhum jogador novo da Holanda que chamou atenção. Quem chamou atenção foi o Robben, quem chamou atenção foi o Van Persie, não foram os outros jogadores.
É, na Copa mesmo quem chamou atenção ainda foi só o Blind, né?
É, o Blind tá correto.
Cara, mas era aquilo que a gente tava comentando antes, tipo, a Holanda, ela vem de gerações, porra, fodas seguidamente, entendeu? E agora, aparentemente, não, assim, não tem essa geração assim, de altos valores, entendeu? É claro que há um tempo atrás, a gente poderia não perceber no Robben, por exemplo, no Van Persie, tamanho valores assim que depois eles se tornaram. Mas tu percebia a qualidade dos caras. Desde que o Van Persie apareceu no Arsenal, tu conseguia perceber que o cara tinha uma puta habilidade, entendeu? De chute de distância, de fazer gol, dar um drible e tal. O Robben, desde que ele apareceu no Chelsea, você percebia isso, aquele negócio de ser decisivo, de cortar, obviamente, cortar pra dentro e bater pro gol, tá ligado? Corta pra esquerda, tipo, o cara avisa 3 dias antes e te corta, não tem porquê. Mas é esse tipo de coisa, entendeu? E, tirando, como a gente falou, o Depay e o Blind, a gente não vê esse tipo de cara tão, pessoa, assim, uma equipe tão boa, vários valores individuais tão bons quanto a gente via antes na seleção holandesa. Eu acho que vai ser muito agora trabalho, tipo assim, de formação de equipe, esse tipo de coisa, que se não, cara, putz.
Fora a mudança de técnico, só, né? O Van Gaal, que tava comandando, saiu logo depois da Copa, então...
Não, eu acho que ele mudaria muita coisa, porque ele é ruim.
Ele é ruim,
Não, mas cara, uma coisa você tem que dar o braço pra você, cara. De holandês o Van Gaal entende, por isso que ele sempre leva uma pá pra qualquer time que ele vá.
É, talvez de holandês essa seja a especialidade dele. Agora botou um latino no meio.
Cara, latino caralho, latino...
né? Aí deu ruim.
Aí é festa na feia, cara.
É, bem, fora isso, nas qualificatórias da Eurocopa, a gente teve aqui, tem aquela lista dos cabeças de chave, né? Alemanha, França, Bélgica, Inglaterra, Espanha, Portugal, com a Itália ficando de fora da cabeça de chave dessa vez, né?
Mas a Itália sempre é assim, mano. Quando tá pior, é que ela vai ganhar a Copa. É desse jeito.
Quando tá pior, é que ela tá melhor, cara.
Não. A Itália não é cabeça de chave, espera lá na final da Eurocopa, lá. Porque eu nunca vi, mano. E a Itália é história, né, mano? É a história do time, mano. A Itália não consegue. Ela não consegue ir 100% mal, tá ligado? Só na última Copa que não deu jeito, tá ligado? Mas.
Não, mas na 2010 também, viu? Foi eliminado na primeira fase.
Sim. Mas mesmo assim é. Assim, eu não acho que esse time da Itália tá ruim, não, tá ligado?
Ruim. Acho que falta, tipo, jogadores ofensivos, tá ligado? Tem bons meio-campos, tem defesa boa, mas falta um jogador ofensivo que se diga minha nossa, sabe? Esse cara é bom demais.
Que realmente vai definir a
partida. Você tem a zaga da Juventus e o Verratti no meio-campo, entendeu? Agora o resto fica mais complicado, entendeu?
É, eu. Isso eu realmente.
Salve Errati, Marquise também.
Não, é, tem o Marquise. É, Marquise.
É... É, mas não tem nenhum atacante. Caralho, esse cara
não,
é bom.
Não tem nenhum cara não. Boa. Cara, é tanto isso que a grande esperança italiana de ataque era o Balotelli, tá ligado?
Sim, que não joga porra nenhuma. Né? E aí é complicado, tá ligado? Porque assim, defensivamente a Itália é uma monstruosidade, tá ligado? É, chega a ser absurdo quanto zagueiro bom tem numa seleção só, tá ligado? Que no caso é a seleção italiana. E mesmo o meio campo é bom, tá ligado? Não é incrível, tá ligado? Mas é um bom meio de campo. Mesmo assim, tipo, você vê o último jogo contra a Noruega, se você for ver quem jogou mesmo, porque quer ou não, o Pirlo tá velho, tá ligado? O Giovinco, por exemplo, tá jogando na MLS. Então você não tem mais tanto... Né, os grandes caras, mesmo no meio de campo, não estão mais na seleção italiana. Né? E quando você fala de atacante, se você levar em consideração que quem estava jogando no ataque da Itália era o Éder e o Pelé, mano...
Mas o Éder vem jogando bem.
Ele vem jogando bem, mas não...
O Pelé é do Salfento é italiano?
O Graziano é. Pelé, é.
Cara, sempre achei que ele era africano, cara. É, eu tô confundindo o Pelé com o Mané, né? O Mané,
com Mané. Mané. Tá confundindo com o Mané. O Mané é senegalês.
Isso. É. Agora fora isso, a gente teve. Assim, a gente falou dessa seleção belga e tal. É. A única coisa que eu realmente. Dos jogos que eu vi da Bélgica é o Hazard tomando muito mais a responsabilidade do que ele. Porque isso era uma reclamação contra o futebol do Hazard na seleção, né? É, nos clubes ele é excelente, realmente o cara joga muito, mas todo mundo reclamava que faltava certa atitude. Eu vi muito nesses jogos, principalmente das eliminatórias, o Hazard muito, muito mais querendo buscar o jogo e buscando mais responsabilidade, principalmente pra compensar, por exemplo, o De Bruyne, que às vezes é meio infantil, tá ligado? Quando joga na seleção. E não é piada só porque ele parece ter 14 anos de idade, tá ligado?
Cara, mas eu vou te falar, quando o De Bruyne resolve jogar a bola, eu acho que ele é mais importante por time do que o Hazard.
Eu também. Na minha opinião. Hazard é muito individual, cara. Eu também vejo da mesma forma.
Tipo assim, o Hazard ele é o cara que ele vai pegar a bola, assim, puta, vai segurar a bola na ponta, passar por quatro malucos e meter um golaço. Ele é o cara capaz de fazer isso. Entendeu? Agora, porra, o cara que vai rodar a bola pro time, vai bater de longe, vai conseguir armar o time inteiro e tal. É o De Bruyne, tá ligado? Sim, esse quesito ele é mais importante.
Sim, só que falta ainda a experiência pro De Bruyne. O De Bruyne ele toma muitas decisões assim, precipitadas ainda. Ele não é um jogador completo, é novo, né? Não tem como exigir pra ele a grande experiência. E ele é muito bom. O De Bruyne ele é excelente. Quando ele realmente, isso que você falou, quando o De Bruyne pega pra jogar, porra, ele realmente é foda. E essa seleção belga, ela é muito boa. Eu não tenho como dizer, tá ligado? Você pega. Não,
eu acho que essa tá seleção belga, ela segue muito, foi mal de cortar, esse modelo do De Bruyne, tá ligado? Tipo assim, a seleção belga, quando ela resolve jogar, puta, ela tá pra ser hoje entre as 5 melhores do planeta. Se não foi 3-3. Mas ela vira e mexe, ela resolve não jogar, tá ligado?
Sim. Ah, cara, mas tem umas posições ainda que tem uns jogadores que não dá, tá ligado?
Tipo, sei lá,
a lateral me complica. E a zaga, assim...
Tem que jogar o perdão improvisado, cara.
É, não, tipo, a lateral realmente complica o time da time. Mas se tu for olhar do meio campo pra frente, cara, é uma baita seleção. Cara.
Não, isso é verdade. Não, sim, isso é real. Mas faltam algumas posições, tá ligado? Tem um bom goleiro, tem um bom meio campo pra frente, mas falta, eu acho, um volante melhor de contenção, tá ligado? E faltam as laterais. Os zagueiros nem tanto, mas principalmente as laterais.
É que eu não sei nem se na forma com a qual a Bélgica joga, se um volante de contenção realmente precisa ser necessário, tá ligado? Eu acho que existem formas ali, tendo em vista as peças que eles têm, por exemplo, levando em consideração, por exemplo, no banco tava jogando o Origiri, Witzel, tem bastante opção ali no time da Belga pra você poder construir de uma forma que talvez não seja necessário, tá ligado? É, o meu grande problema com a seleção belga realmente são as alas. Os dois alas são bem fraco.
Eu não gosto do Bertongue. O Werder Weyrauch é melhor. Mesmo ele sendo improvisado de zagueiro. Mas ele é melhor que o Bertongue. O problema é o Bertongue. O Companhia, que daqui a pouco já não vai ser mais o tempo dele.
É que o Companhia é velho, né, mano? Eu não gosto muito dele.
Ele é um bom zagueiro, só que ele é lento. Sim. Ele é muito lento.
E eu também não gosto tanto do. Como é que é? Lombertz, né? Lombertz?
Que
é
o outro zagueiro.
Acho que é o outro zagueiro, Lombertz. Não é. Não é uma grande coisa, mas assim. É uma boa seleção, a seleção belga, tá ligado? Só que o problema, às vezes, o que falta muito é... É o que o Marcos estava falando lá. A seleção que nunca ganhou nada, tá ligado? Nunca fez nada, tá ligado?
Então, tipo... Cara, a Espanha, uns anos atrás, era assim.
Era. Agora que é uma porra, seleção espanhola...
Tá ligado? Não, desculpa. A Espanha ganhou o título e nunca mais vai ser nada.
Sei não, viu?
Nunca mais.
Eu não sei se nunca mais, tá ligado? Porque a seleção espanhola ainda é legal.
Então, desculpa, só fazer o contraponto da Holanda. A Holanda sempre vai ser alguma coisa, independente de ter time bom. Time ruim nunca ganhou nada, né?
Não, mas a Holanda tem visa, a Holanda é Vasco.
Mas a Holanda, a parada da Holanda nunca foi tipo assim, ah, ela ganhou, tipo assim, pô, era a Itália, tipo, ganhou, sou tetracampeão do mundo, não é assim, não. A parada da Holanda foi assim, tipo assim, sempre jogaram o melhor futebol, tá ligado? Sim. Foi sempre uma parada assim, todas as copas que o pessoal lembra da Holanda e tal, foi sempre
desse. A Holanda é a seleção injustiçada que revoluciona o futebol e não ganha a Copa do Mundo, tá ligado? Essa que é a parada da seleção holandesa, tá ligado? É isso, porque, quer ou não, é porque, qual que é a parada? A Holanda a gente sempre vai lembrar, sempre vai falar bem, porque quer ou não, o futebol atual, ele deve muito à Holanda, tá ligado? O futebol atual, sim. A gente deve ao futebol holandês muito, muito do que a gente joga hoje, do que a gente conhece hoje, esse toque de bola, né, essa movimentação que a gente tem hoje em dia e tal, é devido ao futebol holandês, tá ligado? Então isso é uma coisa que nunca vai se deixar de lado. A Bélgica não, ninguém vai lembrar da porra da Bélgica, ninguém deve nada da porra da Bélgica, né, mano?
Ah, você é cerveja.
Isso aí, cerveja é da hora.
Batata frita também.
Aí, batata frita, cerveja e chocolate. Fechou, velho. Acabou aí.
É isso aí.
É isso aí, Bélgica.
Você não tem mais nada além disso também, né, mano?
Você fala batata frita, cerveja e chocolate, precisa mais de quê? Não tá gordo e não sabe por quê, né?
Ah, moleque, vai com o teu mump, vai, cara. Porra.
Caralho, mano. Agora, você falou da seleção.
Porra, moleque, tu é aqueles caras que se pintam de preto, velho. Falta que ele faz fantasia.
Agora, você falou da seleção espanhola. O que eu mais achei curioso na seleção espanhola é essa escalação muito estranha que eles estavam fazendo, mano. Vocês se estranharam, mano? Como tava jogando a seleção espanhola?
Sei lá, velho. Só sei que teve uns caras que meteram gol que eu nem sabia quem era.
Tipo Alcácer?
Não, o Alcácer eu sei, foi no último jogo.
Sim.
Porra. O Alcácer é bom, cara. Bom,
o Alcácer é muito bom jogador.
Não, ele é bom jogador, mas, tipo, é estranho, tá ligado? Porque, tipo...
Tem que apostar nesses caras, velho.
Mano.
Ah, velho, acho que o Del Bosque virou e falou assim, cara, eu dou chance pro Diego Costa e todo jogo ele é expulso, foda-se. Vem cá, Alcácer, tá ligado?
Cara...
Isso é mais ou menos essa vibe.
Mas se você pensar que quem tava no banco era... Cazorla, Alba, Juan Fran, Mata, Busquets, Piquet e o Pedro. Todos eles estavam no banco.
Ele tá rodando elenco, velho.
Não, é, mas tipo...
Tem que colocar a molecada, tem que colocar o... Pra jogar titular, o Coqueiro e o Isco.
Não, é, cara, o Isco
eu
entendo perfeitamente.
Tem que botar a molecadinha nojenta da Espanha pra jogar, velho, porra.
O Isco eu entendo perfeitamente, tá ligado? Faz completo sentido. Tá ligado? O que eu não entendo é, tipo, eu entendo você variar, só que ele trocou muito, assim...
Então,
não...
Lucas, mas assim, um dos problemas da Copa do Mundo, a última Copa do Mundo da Holanda, não foi que a seleção não tinha renovação.
Não, sim.
Acho que ele tá tentando fazer isso, sim.
É, pensando nisso, faz sentido. Pensando nisso, realmente faz sentido. Eu só estranhei a forma com a qual ele jogou o time titular, entendeu? Porque esse era o time titular, não era o time... trocada, ele não ficou trocando. Esse era o time que jogou quase todos os jogos. Tá, cara, essa é a única coisa que eu estranhei. Eu acredito que realmente talvez seja só porque é a classificação, tá ligado? É, classificatória, a gente vai passar, talvez na Euro mesmo. Ele realmente aposta, vai apostar no... Dificilmente vai chegar num jogo difícil, ele vai deixar, por exemplo, o Busquets no banco, tá ligado? Difícil, saca? Eu realmente acho isso. Mas no... Mas mesmo assim é interessante ver, que nem o Euro Marques falou, vai apagar essa seleção espanhola. Eu não sei, porque mesmo a gente falando desses caras, não são caras ruins, tá ligado? A seleção espanhola ainda renova bem os jogadores. Tem jogadores bons pra todas as posições, tá ligado?
Sim, sim.
Então não vai ter tanto essa questão, né? O Euro Marques que não gosta, né? O Euro Marques não gosta de nada.
Eu gosto da Espanha, o cara não gosta.
Qual o seu problema com a Espanha, Euro Marques?
Eu quero que eles se fodam de novo.
O Euro Marques odeia a Espanha, tipo assim, por nada. Odeia a Espanha, foda-se.
O Euro Marques odeia o mundo,
cara. E torce pro Chelsea da Inglaterra.
Nossa, verdade. Por causa do Ashley Cole.
Além de ser gordo, feio, tipo assim, falso preto e bebe mup, o Euro Marques ainda é aquele hater da internet, tá ligado?
Porra, odeia tudo. Ele é haterzinho babaca.
Ele é Emanon, cara.
Nossa.
Emanon.
Nossa, que vergonha. Bem, fora isso, o pessoal tá falando muito... A única seleção que conseguiu 100% nessa classificatória foi a seleção inglesa. Que é surpreendente. Apesar de você pegar um grupo bem fácil.
Tanto faz seleção inglesa. Nunca vão ganhar nada. Essa é real. Nunca vão ganhar mais nada, cara. Quero uma Copa roubadinha. Só ganharam por causa dos Beatles.
Nossa,
só ganharam por causa dos Beatles. Cara, tá muito nada a ver.
Eu gostei da análise do Crab. É os Beatles. É isso, gente. Essa é a resposta pra tudo.
Ah, mas enquanto continuava
no ataque.
Ringo Starr na ponta.
Ringo Starr na ponta.
Porra, certeza, né, mano?
O McCarthy ali no meio do campo.
Exato. E o resto do elenco era composto pelos Rolling Stones, né, mano?
Exato.
Nossa, mano. Que da hora, né, mano? Que genial.
Roger Waters aí jogando na zaga.
Mas eu vou falar pra você, eles têm 100% que realmente é um time ruim, porque essa seleção inglesa, mano, uma seleção que joga com Kieran Gibbs, mano.
Cara, olha o grupo da Inglaterra. Suíça, Eslovênia, Estônia, Lituânia e São Marino.
O único time bom é a Suíça, só.
Ah, mais ou menos, né?
Bom, a Suíça não é ruim, mano. Suíça é um bom time, não é ruim.
Shakhtar FC.
Shakhtar FC. Até aí, a Polônia foi com tudo, meu amigo. Levanta na cabeça, mano.
Não, mas a Polônia tem bons jogadores que não são só levantadores, cara.
Tipo o Piszczek?
Não, tipo o Milik.
É, o Milik é bom mesmo. Que a Polônia você confunde, né? Porque todos eles jogam no Bayern, né, mano?
Aí, alguns jogam no Borussia.
Alguns jogam no Borussia, outros jogam no Bayern.
Outros jogam no Borussia.
Não, mano. Aí você não
e
sabe...
E os bons são contratados pelo Bayern.
Não, mano. Aí você nem sabe mais, né, mano? Quem que é, quem que não é. Fica tudo ali, né, mano?
Se pensar que o Podolski e o Klose são poloneses, né, cara? Sei lá.
É verdade, eles são naturalizados, né, mano?
Sim, os dois nasceram na Polônia.
Caralho, que coisa triste. Mas eu sempre achei, tipo, quando eu vejo esses jogadores da Polônia, os bons jogadores da Polônia, eu sempre acho que eles estão a um passo de ser naturalizados alemães, tipo Lewandowski, tá ligado? Parece.
Ah, sei lá. O Lewandowski não tem. Sei
não
lá.
Vai, porque ele já jogou muito pela seleção polonesa, tá ligado? Mas, tipo. Ainda assim, tá ligado?
Vocês acham que a Polônia tem chance de surpreender ali na próxima Copa? Alguma coisa?
Não. Pra Copa, não sei, né? Eurocopa.
Talvez.
Talvez.
Na Copa, não.
Time da Polônia, eles têm um jogador especial e é um time arrumado, cara.
Pra Copa a gente não tem como prever, ainda falta coisa pra caralho. Vai que surge outro maluco foda pra caralho aí na Polônia, pô.
Não, mas tem que surgir alguns malucos fodas na Polônia, mano. Não é só surgir um outro cara foda na Polônia.
Não, cara, a Ucrânia foi bem, tipo, tinha o quê? Dois malucos foda. O resto era arrumadinho. Porra. A Polônia já tem um time
mas
arrumadinho.
Mas era o Shevchenko.
Quando é que a Ucrânia foi bem na Copa?
Shevchenko.
Ah, foi na. Acho que em 2006, foi até as quartas por aí.
Mano, a Ucrânia é só o Shevchenko, só isso que existia lá. Mais nada lá. Nada. O país inteiro, é só ele.
Pensa que a Coreia do Sul foi.
É verdade, era o Marques. Coreia do Sul.
Mas roubando.
Foi roubando.
Roubando na veia, foi quase Flamengo. Roubando asiático.
Foi roubando um pouco, não, né? Roubando pra caralho. Né? Porque você não é careca pra caralho, né? É uma ou outra. Você escolhe. Mas fora isso, dessas eliminatórias, do que vocês viram, quem vocês acham que é a melhor seleção aí?
Alemanha.
Não, é meio óbvio, né? Mas vocês acham que vai ser isso? Porque, tipo...
Cara, a Alemanha só soou um pouco porque colocou os moleques de 16 anos pra jogar, tá ligado? Se colocar essa seleção de verdade, mano... Quando a Alemanha joga com a seleção de verdade, cara, coisas bonitas acontecem.
Coisas bonitas acontecem.
Ou feias.
Ou feias, né?
Na real, depende do ponto de vista.
Ah, mas você vê o último jogo, colocou lá os moleques, aí tomou um golaço do... Qual que era? Era Gilbrata? Era isso?
Gilbrata.
É um garzão lá. Aí...
Não.
Gibraltar.
É Gibraltar.
E, tipo, tomou um golaço lá e de repente eles colocaram o Miller lá e pronto, eles ganharam. Foi isso, foi bem simples. Mas assim, vocês acham que é esse que vai ser o resultado? Porque, olhando assim, eu não acho que a Alemanha vai ganhar, tá ligado? Eu ainda acho que vai ter alguma surpresa na Eurocopa.
Não, eu torço pra ter surpresa, que normalmente a Eurocopa dá essas brechas. Tipo assim, 2008 rolou da Rússia, se é o grande, tipo assim, seleção zebra da parada, que chegou até a semi.
Irlanda do Norte vai arrebentar dessa vez.
Não, aí também nem tanto, tá ligado? Mas porra,
disputaria, né, cara? República Tcheca.
Mas tipo assim, vai ser uma Eurocopa legal, porque tem essas seleções meio, entre aspas, zoadas, e a gente não sabe o que vai acontecer, tá ligado? Com essas porra. Porque, puta, tipo, pode ser que uma saia ganhando, metendo pau em todo mundo e dê uma coisa engraçada, tipo a Grécia em 2004.
É, a nova Grécia, aí vai aparecer a Romênia chutando bundas. Né? Nunca se sabe, né?
Mano, se a sua galerinha do Sistema Fedão.
O quê?
Não, mas cara, porra, você vê os últimos jogos da Romênia aqui. Empate, vitória. Porra. Como é que esse time vai surpreender alguém?
Porra, mano.
A Grécia foi assim e foi campeã, viu?
Exato.
Ganhou dos pênaltis.
E ó, eu vou falar pra você, seleção da Grécia é ruim.
Do Godinho grego.
É, eu vou falar pra você, a seleção da Grécia é ruim. Seleção da Grécia é ruim, cara. Olha aí, eu falava uma coisa, eles ganharem é surpreendente, cara. É realmente surpreendente.
Nem classificou a Grécia, porra.
Então, o gráfico só fez 6 pontos só, mano.
Então, mas aí
eles, eles ganharam a última partida, pelo menos. Não tinham ganho nenhuma partida ainda.
Eu não lembro se eles conseguiram. Eles
fizeram 6 ganharam, pontos, ganharam.
Né? Olha só. Ganharam contra o quê? Ilhas Faroe?
Não, contra
eles perderam as duas pra Ilhas Faroe.
Nossa senhora! Ai, meu Deus do céu. Caralho, que maravilha.
Poxa, as Ilhas Faroe, porra, classificam aí, achar foda, mano.
As Ilhas Faroe são foda, né, mano?
Caralho, mano. Quero ver ganhar de sabor.
Cara, tem uma seleção muito bizarra, né, mano? Tem sempre uma seleção muito nada a ver. Mas a Albânia classificou, isso é da hora, porque tem o Xhaka.
Albânia. Caralho, o Xhaka é da Albânia?
O Xhaka na Suíça?
O Xhaka é da Albânia, não é?
Olha só, na vida real, o cavaleiro de gêmeos é o Xhaka, porque tem dois Xhakas.
Tem dois Xhakas, um deles é o da Albânia.
O Xhaka é suíço, caralho.
Então,
não, são dois Xhakas, eles são irmãos gêmeos. Um joga pela Albânia, outro joga pela Suíça.
Sim!
Cara.
É sério isso, mano?
É sério, cara. É o cavaleiro de gêmeos misturar com o cavaleiro de virgem, cara. Pô,
mas qual que é o que joga no Mugen Blast?
É o Suíça.
Não, esse é um Xhaka de real. Esse é o Xhaka que joga a bola.
Esse é o Xhaka. É porque o outro nem joga, né?
Esse é o Xhaka cavaleiro de ouro.
Não, é igual o Kevin Priest Boateng que o Jerome Boateng, que joga o esquerdo. O outro é uma bosta.
É igual o Churrei, né? Tem dois Churrei.
Sim, mas. É. Os dois jogavam, mas.
Os dois eram bons.
Os dois jogavam. Daí eu fui pro livro e nunca mais jogou porra nenhuma.
Verdade, concordo com o Adam.
É verdade. É isso mesmo, é o Liverpool fudendo as pessoas, né, mano?
Rogers.
Né, mano? Caralho, que isso.
Tudo é culpa do Brendan Rodgers.
Tudo.
Você acha que agora vai, cara? Você acha que agora arrumar o time?
Cara, tipo, vai ser pelo menos mais divertido. Porque o Klopp é muito escroto. Tipo, ele é engraçado por si só. Eu acho que vai melhorar, cara. Tipo, eu acho.
Você acha? Eu acho que vai já dar uma melhora 100% no time já. Só isso, só dele ser escalado direito, tá ligado?
Só esse eu acho que não. Vai dar uma melhorada, mas pra dar algum resultado foda mesmo ano que vem, cara.
É, porque por enquanto com esse elenco, mano, não vai dar não, velho.
Cara, precisa de zagueiro. Na minha opinião, precisa de um zagueiro.
Precisa comprar umas esteiras também, pros caras correr.
Entendeu? Né? Cara, não, tipo, não é correr, é que, por exemplo, vai que tu pega... Tem que comprar um chicote, pode ser. Porque, tipo, sei lá, tu tá lá no ataque, tá ligado? Tipo, tá lá, imagina que tu é um Coutinho, tu tá jogando sozinho, igual um corno, tentando driblar 20 caras e tal. E aí chega o Sakura na zaga, fura a bola e toma um gol.
Não, fura a bola.
Chega o Lovren, igual o Lucas, não, igual o Prime
mano,
falou
que ia coisa, mano. Perder a bola duas vezes no mesmo lance é outra.
É, exatamente.
Mano, esse daí, velho, eu vou falar pra você, velho, ele chuta no próprio gol e erra. Daí é foda, mano. Eu falo pra você, cara.
Esse com certeza, mano. Não adianta a diretoria do livro. É que agora parece que o Klopp fala ele, o que ele precisava pra assinar com o livro era que ele tinha 100% do dinheiro investido em jogadores, né? Então todas as contratações são ele que vai escolher, todas. Então eu espero alguma coisa diferente. Mas não adianta, cara. Tipo, a diretoria sempre vai comprar um cara tipo Lobby, tipo Carroll, tá ligado?
Mano, nunca vai comprar os caras. O Carroll foi genial.
É que tá, e ele não usa essa porra. Ele usa o que eles escolhem, cara.
Bem, mas é isso. A gente não tem muito. Não teve rodada dos campeonatos internacionais, então a gente não tem muito o que comentar, né? Desculpa pelo celular. Então, é isso. Vamos embora. A gente tem que falar de seleção brasileira. Olha só, a seleção brasileira, tivemos dois jogos da seleção. E a gente tá aqui pra falar bem da seleção brasileira, é claro, né? Seleção brasileira.
Bem mal. Que
apresentou um futebol de se destacar, né? De muito, muito destaque, né? Que precisa ser falado e comentado, né? Porque eu vou te falar uma coisa, ó. Uma bosta.
Primeiro jogo ou segundo jogo que vocês querem começar?
Vamos começar com o primeiro, né?
Pior.
Primeiro jogo foi o pior.
Ah, eu não assisti. Então.
Nossa, eu também não, porque eu já sabia o que ia acontecer, porra. Era óbvio.
Cara, eu vi o segundo tempo. E tipo assim, a coisa que mais me irrita no time. Na formação do time da seleção brasileira, e é uma coisa que a gente já vai comentar pro segundo jogo, é que é uma coisa que vai pra alguns times brasileiros aqui no. Como é que funciona o sistema aqui? É você não ter um padrão tático, é todo mundo atrás da linha do meio campo marcando. E tipo, funciona mais ou menos como é que funcionava o Santos na época do Neymar. Tipo assim, 4-4 bola no Neymar, tá ligado? Só que agora, tipo, não tem o Neymar. Então, tipo, é 4-4 bola e quem decidir. Quem quiser decidir, tá ligado? Porque é muito isso. Tipo, todo mundo tava marcando o jogo contra o Chile. E, cara, se o time do Brasil fosse razoavelmente arrumado, o time do Brasil podia ter ganho aquele jogo. Porque ele teve umas 3 ou 4 vezes de sair contra-ataque do Brasil. E, porra, o Douglas Costa pegar a bola, passar por 1, 2 e, tipo, não ter mais ninguém, tipo, pra ajudar ele. Ninguém. Porque o time não consegue sair em bloco. O time é amontoado. E aconteceu isso com o Hulk do outro lado e então com o William. Isso aconteceu várias e várias vezes no time no jogo contra o Chile.
Aí.
E o Chile foi esmagando o Brasil a cada momento, tá ligado? Tipo, o gol do Chile ia sair, porque teve momento no jogo que o Chile jogava quase dentro da grande área do Brasil. Era bizarro. Era bizarro como o Brasil parecia um time, tipo assim, parecia o Joinville.
Não, é, parece, marcando, inclusive, parecia um time de criança. Eles só corriam atrás da bola.
Atrás da bola.
Era isso,
exatamente.
Cara.
Era os quatro da frente da zaga, planados, isso contando com o Marcelo, que não sabe marcar, como lembra muito bem. É, o Brasil deu a sorte do Davi Luiz sair machucado logo no início do jogo. Era isso, os quatro pontos marcados e o resto todo mundo correndo um atrás do outro, em cima, correndo atrás da bola na frente, tá ligado? E, puta, era praticamente isso. Tipo assim, pegou a bola, bica a bola pra frente pra ver se o Hulk, o Douglas Costa ou o Willian conseguem resolver. Era só isso o jogo do Brasil.
Sim. É triste muito, porque você vê claramente, por exemplo, o Vidal, a partir de um determinado momento, ele falou, foda-se. E o lance do segundo gol, por exemplo, a bola vai em linha reta, cara. Linha reta, o time do Chile corre em linha reta e o Brasil não é capaz de acompanhar o que tá acontecendo. A bola vem de trás do meio de campo, ela vai, e de repente o Alex Sanches pega a bola, dá um toque e a zaga do Brasil desarma completamente. Não existe, ela não existe. É incrível um time, você passar a bola por um time inteiro, 11 jogadores e nenhum deu combate, tá ligado? Nenhum, eles só ficaram correndo atrás. É risível. Não parece um time de futebol. E ofensivamente é uma confusão. É pernas pra quem te quero. Os volantes não podem jogar, porque acho que essa é a ideia do Dunga, né? Volante, marca. Contenção. Nem isso eles fazem, né? É. Fica nisso. E pra frente, como é que faz? O Oscar, a posição dele eu não sei. Porque ele tava em qualquer lado do campo. Qualquer coisa. Qualquer lado, não sei. O William tava tentando seguir um padrão, o Douglas Costa também. O Oscar tava seguindo o padrão dele, que é ser uma bosta. Né? E isso era risível, tá ligado? Não tinha nenhum tipo de capacidade de jogar aquele jogo. E o Ricardo Oliveira contra uma seleção como a do Chile, não tem movimentação, muito ineficaz, tá ligado?
E completando o que tu tá falando, e aí falando sobre substituição do Dunga, como ele substitui mal também várias vezes o time, você tem no ataque, tipo assim, tu tem o Hulk parado lá na frente, correndo igual o condenado. O Hulk não é o craque nem nada. O Hulk tem duas coisas ótimas. Ele é rápido, três coisas. Rápido, forte, e ele tem uma patada na perna esquerda. Tipo, ele tem um tiro atômico naquela porra. É o Solar Beam, aquela porra da perna esquerda. E aí, nesse quesito...
Eu tive avião.
Nesse quesito, tipo... Você tem os quatro da frente. O Oscar, o Hulk, o Douglas Costa e o William. O Oscar era o pior disparado. O Oscar era o cara que tinha que pegar a bola no meio campo, receber ela e armar o time. Ele não conseguia acertar um passe no jogo. O que o Dunga me faz? Em vez de ele tirar o Oscar, trazer o William pro meio pra armar o time, ele me tira o Hulk que tá na frente, que coitado, a bola não chegava pra ele... E me coloca o Ricardo Oliveira. Não vai mudar em nada, cara. Não. O que era mais fácil? Tu tira, bota o Ricardo, tira o Oscar, traz o William pra dentro pra armar, porque além do mais, o William tem velocidade, ele conseguiria puxar contra-ataque. E joga o Hulk pra esquerda. Por quê? Qualquer bola que o Hulk pegasse ali, no contra-ataque, mal ou bem, ele corta pra dentro e ele larga o Solar Beam, velho. E até aí, e podia sair um gol assim do Brasil, entendeu?
Cara, mas, sinceramente, por que o Oscar é convocado?
Não sei.
Por que, cara? Eu não sei, cara. Tipo, eu não acho o Oscar, tipo, que joga o futebol no Chelsea tão diferente do que o Ganso joga no São Paulo, tá ligado?
É, pra mim o Oscar não joga futebol nenhum.
Eu não sei por que ele é convocado, tá ligado? Ele não faz nem boas partidas pelo Chelsea, já faz muito tempo.
É, pelo menos
também...
o Davi Luiz.
Na seleção ele também faz boas partidas a cada 20 jogos. Então, cara, não sei por que chamar o cara.
Ué, Crave, o Davi Luiz.
Ele, cara, ele não é condutor de bola, igual os pontos, o Douglas Costa e o William. Ele também não arma jogo. O que, que ele faz, cara?
Nada.
Ele vê o jogo acontecendo, cara.
Ele assiste.
Olhando. Ele assiste.
Né? Muito bem, inclusive. Assistir ele é bom. Percebe?
É tipo, cara. Tipo eu, mano, se eu fosse convocado, faria a mesma coisa, cara.
Não, você faz mais, mano. Se chutar a bola em você, certeza que você faz mais com o Oscar. Só de chutar
a
em
bola,
você.
Ele pega a bola, bate nele e sai na frente.
Né? Exato, já é mais do que faz com o Oscar, cara. Mas é pelo mesmo motivo, Crave, que você convoca o Davi Luiz, por sorte, glória do senhor que machucou. É, espero que morra e perca a perna.
Morra e perca a perna, né?
Exato.
É pra ter garantia.
Exato.
É pra ele não jogar futebol no inferno também. Né?
Exato. Nem o diabo pode ter o Davi Luiz jogando bola lá. É, o Davi Luiz concede um gol por jogo. Mesmo assim, ele continua sendo convocado, cara. Você vai me dizer que faz sentido? Não faz sentido nenhum. E é o que o Carlos falou. Não é como se o Dunga, ele tinha várias opções. Essa opção do Carlos, ela é muito boa. Mas você tinha outras opções, por exemplo. É, você tira o Oscar, coloca o Lucas Lima... Adiciona a movimentação, retira o Elias e coloca o Renato Augusto.
Sim. Também.
Uma opção também muito melhor. Você ganha muito mais movimentação, ganha uma conexão com o ataque, é o que o Renato Augusto sabe fazer de melhor, né?
É engraçado, chamou o Renato Augusto, que é o cara que a gente cantou de falar em vários órgãos de parte, como era parte de esporte, assim, emissores e tudo mais, falavam. Levou o Renato Augusto por quê? Porque ele é o cara que dá o toque de bola. Ele é o cara que, tipo, vai armar o time, que vai dar esse toque de bola quando o Brasil precisar. Não usou. Sim. Ele não entrou em nenhum dos dois jogos.
Sim, e aí no segundo jogo, quando ele vai colocar o Kaká, por exemplo, em teoria eu pensei, tá, ele vai tentar colocar o Kaká como meia mesmo, pro Kaká tentar fazer essa função. Não, ele colocou o Kaká mais avançado. Por quê? Que eu não tô entendendo.
Não, cara, mas é aquele problema do clássico, o futebol do Dunga, que o futebol do Dunga, ele parte de um volante de contenção pro meio atacante, não tem um cara ali o meio termo.
Isso não existe, tá ligado?
Não é nem o futebol do Dunga, o Dunga não tem futebol, cara, porra. O futebol dele é mandar, eu imagino o treino do Dunga, ele chegando, chega aí galera, todo mundo, vocês aqui correm atrás da bola, vocês esperam o cara chutar a bola pra perto de vocês, vocês correm atrás, mano. Caralho, cara, o cara não tem futebol, cara, nunca teve, ah, porra.
Não, o Dunga é burro. Eu vi várias análises disso da seleção, até porque depois do primeiro jogo, rolaram várias críticas e tal, e aí o Dunga deu entrevistinha falando, ah, mas não é assim, sei lá o quê. Aí o Daniel Alves virou e falou, ah, mas é que o Brasil tá cobrando a gente por causa de outros problemas. Primeiro, não é por causa de outros problemas, é porque vocês jogaram mal mesmo. Não tenta botar a culpa em outra pessoa. Se tivesse jogado bem, a gente estaria falando bem. Vocês não estão, tá ligado? Começa daí. Porque Copa de 70, todo mundo tava torcendo e a gente tava na ditadura. O Brasil ganhou. Felicidade e alegria. Então não é isso. Tá ligado? Aí os caras vêm, ah, esse papinho. Aí o Dunga vem falar, e aí eu vi uma análise da ESPN muito boa. O Dunga fomentou um futebol que era esse estilo durão, carrancudo e tal. E ele tá querendo continuar esse mesmo futebol. E aí ele tá falando que a cobrança é por causa de outra coisa. Não, Dunga, a cobrança é por causa disso. Porque você não tá sabendo o que você tá fazendo. Tá errado, tá ligado? Não tenta despistar o que tá acontecendo. E assim, a possibilidade, a gente tá tentando ontem, né? Anteontem. Foi no domingo, né, Carlos? A gente tava conversando sobre as possibilidades da possível saída do Dunga da seleção brasileira, né? Que teria em consideração quanto à classificação do Brasil. Agora com a vitória contra a Venezuela, que mesmo assim ainda é um futebol ruim, independente da vitória, né? A possibilidade do Brasil não ir bem e o Dunga sair depende de uma sequência de resultados ruins, tá ligado? Tipo, não ganhar mais nenhum jogo. É isso. Porque esse é o único jeito. E existe uma possibilidade. Porque os nossos...
Cara,
pode falar.
Eu posso falar uma coisa aqui. Aí a coisa que mais me irrita, não só no Dunga, mas em toda a cúpula da CBF, tá ligado? É como eles conseguem viver num mundo paralelo, tá ligado? Porque é bizarro isso. Pô, sei lá, acho que como brasileiro e tudo mais, assim, como pessoa que gosta de futebol, principalmente aqui nascida no nosso país, a gente tem a noção que o clube é diferente da seleção, tá ligado? Tipo assim, no teu clube, você quer ver o teu clube jogando bem? Quer. Você prefere ver o teu clube jogando muito fodamente, tipo assim, tipo, jogando bem, jogando pra cima e tal, e ganhando. Mas se o teu clube ganhar jogando mal, você também tá feliz, tá ligado? Mas a seleção é diferente. Porque, tipo assim, historicamente no Brasil, é considerado que a seleção é onde estão os melhores caras que tem no nosso futebol, entendeu? Então, a partir desse momento, a seleção tem que apresentar o melhor futebol que o Brasil pode ter naquele momento. E o que irrita é como esses caras da CBF, eles não conseguem perceber que se você der um time que jogue bem e que, tipo assim, que tenha um bom trabalho que encante, ele pode ser mais satisfatório pro país do que um time que ganhe. Eu acho meio bizarro como eles não conseguem perceber isso, tá ligado? Porque, por exemplo, vamos pensar na Copa do Mundo. Eu acho que, por exemplo, se o Brasil tivesse um técnico como o São Paulo, por exemplo, e tivesse um time que amassasse outro time lá em cima, que fizesse um jogo bonito e tal, e, porra, vai que perde de, sei lá, 3-0 pra Alemanha num jogo que a Alemanha, porra, se posicionou bem, saiu contra o ataque e meteu o gol. Eu acho que o Brasil, tipo assim, tinha saído bem da Copa, tá ligado? Tipo, todo mundo ia falar, mas o Brasil jogou bem, chegou desse final jogando bem e tudo mais e tal. é esse o porém que eu falo. Tipo assim, os caras não enxergam como jogar bem, muitas das vezes, é muito melhor do que você ser pragmático e jogar mal e tentar ganhar, porque a boa chance de você ganhar é você jogando bem, falando sério.
E uma coisa que eu não entendo, por exemplo, é como esses jogadores, por exemplo, Douglas Costa é treinado pelo Guardiola, Daniel Alves pelo Luiz Henrique, que é um bom técnico, tá ligado? Você tem tipo, uma série de... os Hulk pelo Vilas Boas, você tem uma série de bons técnicos treinando todos esses jogadores da seleção. Como é que eles não se revoltam com a gestão do Dunga, tá ligado? Eu não consigo compreender.
Ué, isso. Eles meio que... O Daniel Alves, na entrevista lá pro Bola da Vez, falou que ele acha um absurdo que a comissão da seleção é uma bosta e que o time é mal treinado. Ele falou isso.
Mas ele falou isso quando era o Filipão.
Sim.
Aí que tá. O problema disso, pra mim, é que o Dunga, mal ou bem, ele é boleiro, tá ligado? Ele é jogador, ele sabe como é conversar com esses caras. Então eu acho que no papo ali, ele consegue conversar com os caras, ele consegue ter intimidade com os caras. O problema é que ele não é técnico, cara. É simples assim, ele não é técnico. O Jorginho, que na última passagem do Dunga era o auxiliar dele, é mais técnico do que o Dunga, muito mais técnico do que o Dunga. Sim. Porra, vê o trabalho que o Jorginho faz hoje no Vasco, tá ligado?
E aí eu vejo um monte de especulações, tipo, ah, vai sair o Dunga e entrar o Tite, por exemplo. Eu não sou fã do futebol do Tite, mas se é pelo Dunga, vai fundo. Porra, mil vezes o Tite, cara. Puta merda, tá ligado?
Ah, mano, porra, mil vezes, sei lá, o... Qualquer Celso técnico pode usar o Sorrote pro Dunga, cara.
Mano, a Gelfux. A Gelfux pra Celeste. Mano,
o Celso Sorrote pelo menos sabe retrancar, cara.
A Gelfux é o Dunga 2, cara.
Eu sei, mas é só pelo nome, porque é zoado. É. Mesmo assim, cara, eu acho que tinha que ser ou Jesus nos técnicos, né? Porque Jesus nos técnicos é salvação, né, gente?
É, porque só um milagre, né?
Só um milagre, cara. Não, mas, por exemplo, eu tava vendo uma análise, por exemplo, do Tite. Porque o Tite tem um futebol pragmático, é chato, tá ligado? É, hoje em dia é menos, né? Hoje em dia é até melhor o futebol que ele apresenta no Corinthians.
Mas, cara, o Tite sabe armar muito melhor o meio no campo do que o Dunga, cara.
Ah, mas de certeza uma coisa. A defesa não vai tomar gol bobo, mas nem fudendo.
Não, cara, olha só. E eu paro a pensar no futebol do Tite... A gente tem que pensar no Tite, que ele é o Tite do Corinthians. Mas se tu para pensar no time do Corinthians, o Tite nunca teve jogadores, por exemplo, de ataque. Nunca teve. Ele teve o Guerreiro, ponto. Mas ele nunca teve jogadores de ataque no Corinthians que ele vai ter na seleção. Então eu imagino mal ou bem que, por mais que o Tite seja esse cara de time forte, de marcação e tudo mais, mal ou bem, se ele treinasse a seleção... Ele teria chance de, tipo assim, ser a mais do que ele é no Corinthians, tá ligado? Ele teria chance. Não tô dizendo que ele seria.
Mas a
própria... Acho que ele teria chance de fazer uma coisa melhor do que ele faz hoje no Corinthians. Ele teria, com certeza.
Mas ele mesmo no Corinthians, você vê que ele tem muitas coisas assim... Apesar de ser esse futebol mais duro e tal... Por exemplo, a forma com a qual ele escala o Renato Augusto e o Elias no Corinthians... E ele torna o Elias muito mais móvel pra avançar, saca? Não é... Não é tudo isso. Eu imagino que ele lá, por exemplo, com essas opções, um Douglas Costa, um Neymar, tá ligado? Um Felipe Coutinho. Todas essas opções, tá ligado? Dentro do esquema do Tite, cara, bilhões de vezes superior ao do Dunga, tá ligado?
Cara, troca o Malcom pelo Douglas Costa, pelo Willian e o Neymar pelo Ferrugem, cara.
Já deu uma bela ajuda, né, mano?
Na real, toca o Ricardo Oliveira pelo Wagner Love, porra.
Cara, eu tenho certeza. E o Tite, cara, eu tenho certeza que ele já estudou ir pra seleção há muito tempo, tá ligado? Há muito tempo. Eu tenho certeza que se ele tivesse essa oportunidade, ele já teria uma ideia, tá ligado? Porque uma coisa que é certeza, ele burro ele não é. De forma alguma. O Dunga é. O Dunga é burro. Então, aí você já tem uma grande diferença, tá ligado? Eu realmente não entendo. E o que me incomoda também é a torcida, tá ligado? O povo brasileiro não sabe acompanhar a seleção, não sabe ver. E muitas vezes, que nem esse resultado da Venezuela, galera comemora, mano. Eu falo isso porque eu tava assistindo o jogo aqui no meu quarto e o pessoal tava assistindo na sala, velho. O pessoal tava gritando, falou, é isso aí, esse cara que é bom, Ricardo Oliveira, aí, finalmente dando certo. De um jogo pro outro, tá ligado? De um jogo pro outro eles esqueceram que a seleção tá jogando mal, tá ligado? E tipo, eles não conseguem ver. E quer ou não, o pessoal que tá assistindo aqui em casa é o público médio, tá ligado? E isso atrapalha também. Porque
não, cara, não acho que atrapalha.
Não,
o brasileiro sempre foi assim, só que antes... É, cara, todo mundo reclamava daquela seleção de 2002 que era foda pra caralho, mano. Perder um jogo eles vão reclamar pra caralho, ganhar um jogo eles vão comemorar pra caralho. É assim, é 880, sempre foi assim. Nunca influenciou demais, cara.
Acho que influenciou um pouco. Tem muito cara ali na seleção que eu acho que é muito por causa disso, tá ligado? Davi Luiz, por exemplo. Pra mim ele é um apelo do público, cara. Eu não consigo acreditar que alguém que entenda o mínimo de futebol olhe pro cara e fale que ele joga bola, velho.
Mas tá bem, cara, bem.
Ah, cara, eu não sei.
Sério, eu vejo esses caras aí, jornalistas, os caras tudo com vacaria com o Davi Luiz, cara. Só por ele jogar no Paris Saint-Germain.
Seleciona aí. Esporte Interativo, em vez de eu vou falar mal do Davi Luiz.
Ah, é. Não, é foda. É bem foda. Bem, mas é isso que a gente tinha pra comentar. Não teve rodada do Brasileirão, né? Então...
Não.
A gente vai.
Vocês querem comentar da Argentina?
Puta, a Argentina, juro... Decepção forte, né, cara?
Cara, o pior, cara, é que o time da Argentina é bom. É muito melhor com o Messi, mas não é ruim sem o Messi, tá ligado? Eles são boas também.
Não, nem um pouco.
Ué, Di Maria, Pastore, não, Tevez, Mascherano.
Porque não consegue, cara. Não compreendo, tá ligado?
Eu acho que a seleção.
O técnico também, eu acho mais ou menos.
Então, eu acho que estruturalmente a seleção argentina é ainda pior que o Brasil, tá ligado? O Brasil tem o problema do Dunga. Tem o problema dele, do Dunga como técnico e tal. A gente tem os problemas da CBF. Mas eu vejo a seleção argentina, pra mim, ela é muito perdida. Ela é perdida em tudo, tá ligado?
É porque a Argentina tinha oportunidade de ser uma seleção muito melhor do que a do Brasil, pelo menos eu vejo dessa forma.
Mas pra mim não consegue. A seleção argentina, quando eu olho, ela é uma confusão. Vídeo o que tava acontecendo. Você vê que tem problema de briga interna. Por exemplo, aquele lance que o Messi não podia jogar com o Tevez. Saca? Era... A seleção da Argentina é isso, tá ligado? Hoje em dia, esse que é o grande problema. A seleção da Argentina, ela ainda é muito boa. Ela tem muitos jogadores muito bons, muito talentosos, tá ligado? Assim como teve em outras gerações. Mas ela sempre foi uma seleção problemática, tá ligado? Ela sempre foi uma seleção com polêmica. Sempre teve vários caôs, tá ligado? E desde sempre isso. Nunca a seleção a gente já teve bem, tá ligado? Tipo, estruturalmente falando. E esse pra mim é o grande problema deles. Eles não conseguem se acertar. Então, independente de ter lá os caras bons, como o Di Maria, como o Tevez, tá ligado? Não consegue. A seleção não tem um clima, não joga bem. E a seleção argentina ainda pior. Eu vejo que eles são muito afetados pelo resultado. Tipo, o Brasil perde um jogo pro Chile, ele consegue ganhar um outro jogo. A seleção argentina, eu vejo que ela perde um jogo e parece que vira uma bola de neve. Eles começam a jogar mal vários jogos, tá ligado? E eles não conseguem mais. Eles perdem totalmente o ritmo e aí se desentendem e não funciona mais.
Sei lá, cara.
A cara
não sei, eu não sei o que falar da seleção argentina.
São tantos bons jogadores, tá ligado? Numa só seleção e... É tanto jogador que nego não convoca alguns deles, tá ligado? Porra, Dybala, Vieto, os caras não são convocados. E, puta, e mesmo assim, não dá breu. É engraçado como os últimos... Pô, não deu breu. Ah, nos últimos dois campeonatos eles foram vices. Deu mal ou bem, deu certo. Mas, tipo, não tem... Não apresenta o futebol,
cara,
que a gente,
cara,
espera.
Cara, foi vice jogando feio, tá ligado?
Então, é isso que eu tô falando. Não apresenta o futebol que, porra, que esses caras podem apresentar, tá ligado?
É vice jogando feio com alguns melhores do mundo em campo. Isso é absurdo, tá ligado? Isso é muito louco, tá ligado?
Cara, tipo, falando sério, eles, no mínimo eles têm dois, vou tirar o Tevez do momento, mas eles têm dois, na minha opinião, dos 10 melhores do mundo, que eles têm Messi, pra mim, melhor do mundo, e tem Agüero. Que é um dos melhores que tem hoje na Premier League. Cara, ele tem dois dos 10 melhores do mundo. Que seleção tem isso hoje?
Certo. Se você contar o Tevez ainda joga pra caralho, tá ligado?
Não, o Tevez joga pra caralho, entendeu?
Não é?
É isso que eu tô falando.
É isso, cara. Tem caras muito bons que não tem que ser top 1.
O Mascherano é muito bom.
O Mascherano é bom, o Otamendi é bom, tá ligado? Tá, cara, tem muito bom. Cara bom. Sim. Cara, tem cara que tipo, é reserva que seria titular, não sei, tipo, por exemplo, o, aquele maluco que joga no Sevilha. O maluco que joga no Sevilha lá, o segundo volante.
Caraca, você, não, não é Benatti, não. Caraca, qual é o nome dele?
É. Não, Bilha, é outro cara.
Bilha?
O Bilha também, não, mas o.
É outro cara, é outro cara.
Eu sei o que ele tá falando, sei o que ele tá falando.
Então, pô, ele é melhor que o Bilhas, cara, bem melhor que ele.
Ah, sim. A seleção argentina, ela é muito boa. O único problema da seleção argentina é, tipo, goleiro, tá ligado? Esses são os problemas da seleção argentina, tá ligado? Tem algumas peças, mas não é nada surpreendente. Tipo, é uma seleção muito forte, tá ligado? Ainda assim, não é justificável o futebol que apresenta. Não faz o menor sentido. Porque se tem seleções menores aí, o Uruguai, por exemplo, é uma seleção muito mais limitada e que até o momento...
Banega, Carlos.
É, Uruguai, por exemplo, é uma seleção muito mais limitada que apresenta um futebol muito melhor, tá ligado? Mesmo sem o Soares.
Não, mesmo sem Soares e sem Cavani.
E sem Cavani. Mas o Cavani aí, não gosto do Cavani. Perde gol pra caralho.
Ah, o Uruguai ele sempre vai jogar igual com o Soares ou com o Cavani, cara. É dando porrada, é cruzamento na área, é mordida. Eles vão jogar igual.
Cara, rolou gol de cobertura no último jogo do Uruguai.
E teve muita porrada, como
claro,
você
viu, hein? Claro.
E ficou de cabeça do Godinho também.
Também.
E aí, ó. Sempre vai ter isso.
Porque o Godinho é o rei da bola.
O Uruguai sempre jogou desse jeito. Ele vai se jogar sempre, é igual.
Sim, mas é eficiente. Cara, o Uruguai consegue jogar, tá ligado? E é um time limitado, velho. É isso que eu tô falando. É um time limitado que consegue jogar. Saca? Muitas outras seleções são assim, velho. Querendo ou não, o Chile também tem várias posições que são problemáticas, tá ligado? Saca? O Chile não é só craque, não é só jogador bom, por exemplo.
A maioria dos jogadores do Chile são medianos.
Sim,
maioria.
Colômbia também não. Saca? Colômbia também não. Colômbia vai ter o Ramos, vai ter o Quadrado.
Não, vai ter o Zapata.
Exato. Vai bater o Zapata, né, mano?
Pergunta lá pra torcedor do Milan se o Zapata já ganhou.
Dá várias patadas.
Nossa. Entendeu? É isso. Mas são seleções que conseguem aprender um futebol melhor, tá ligado? Vai entender, velho. É isso, cara. É foda, mas é foda. Então é isso. Basicamente, a prorrogação até hoje nunca falou bem da seleção brasileira. Olha só.
A gente vai falar bem como também, né, cara? Os caras...
A gente pegou a pior época também, né? Será que quando o Brasil tivesse lá na Copa das Confederações fazendo 3-0 da Espanha, a gente ia falar bem?
Eu acho que ia falar bem pra caralho.
Eu também acho. Eu também, a gente é levado pelo hype, vamos ser sinceros.
Muito, pra caralho. Nossa,
a gente é só um pouquinho acima dessa galera que tava torcendo a sua casa, Lucas.
Exato. A gente é só um pouquinho acima, exatamente a quantidade que tá aqui na minha casa, exatamente, do andar, né, mano?
Exato.
Essa é a real diferença. Cara, se eu tivesse, mano, Copa de 2002, eu tava gritando Ronaldo, feito um maluco, cara. Gozando com o Ronaldo, fazendo gol, mano. Era isso, velho. Se bem que aquela seleção era foda pra caralho. É... Mas sabe quando a gente volta a falar bem da seleção? Quando a gente fizer especiais de Copa do Mundo e a gente for falar das seleções campeões. Aí a gente volta a falar bem dela. É do passado.
A primeira vai ser Copa 66, Beatles campeões.
John Lennon no ataque e Ringstar na ponta.
Mano, George Harrison levantando a taça.
Só levantando a taça. Caralho. Bem, então é isso. É o que a gente tem pra falar de futebol essa semana. Podcast curto, é bom aí. Duas semanas com podcast curto pra você poder conseguir terminar ele em um dia, né? Feliz, fique alegre, fique contente. Então é isso aí, vamos embora, parte do rolinho. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então é isso aí, vamos para mais uma arte do rolinho. Que momento é esse, Carlos?
mágico e maravilhoso.
Olha só, que coisa, né? E na semana nós teremos e-mails e comentários, Craven?
Não, não teve porra nenhuma, que agora eu sou redator do site, eu vi que não tem porra nenhuma.
Na verdade a gente teve e-mail.
Ah, não.
Chupa! Otário! Otário, tem e-mail. Você sabe?
Caralho, que merda, mano. Eu acredito nisso.
Ai, caralho. Meu Deus, eu gosto.
Você vai ficar pra sempre fazendo isso agora.
Bom, toda vez, é bom você ficar esperto.
Que filha da puta, mano. Você quer que eu leia o e-mail?
Não. Você tá com o e-mail aberto?
O quê? Com o e-mail aberto?
É.
Estou abrindo ele exatamente nesse momento.
É ele?
Sim. Você clicou? Estou com o e-mail aberto.
Você clicou e abriu. Posso? Então você pode ler o e-mail.
Você escutou o mouse aqui clicando?
Eu escutei. Inclusive, não só eu escutei, como todo ouvinte, né?
Ok, vamos lá. É do Miguel Almeida. O nome do e-mail chama Sei Lá. Miguel Almeida escreve assim: e aí, beleza? Meu nome é Miguel Almeida e essa vai ser a segunda vez que comento nessa porra. Eu vou dividir meu e-mail.
Oi. Posso falar rapidinho? Qual é, galera? Quando vocês mandarem e-mail, então, tipo assim, comentário não precisa, mas como mandar e-mail, diz da onde é, porque senão a gente vai inventar histórias pra vocês, igual o pessoal lá do Braincast, tá ligado? Tipo, começa a inventar as histórias pra eles.
Não,
tipo...
não, mas não tem o Igor do Mato Grosso.
Não é do Mato Grosso. Inclusive, ele já explicou num e-mail que não é do Mato Grosso. O cara continua chamando. E outra coisa, ele colocou, sei lá, bem, no caso do Miguel, ele não tá comentando referente a nenhum podcast. Mas se você for comentar referente a um podcast no e-mail, coloca lá, tipo, prorrogação 60, tá ligado? O podcast mais engraçado de todos os tempos. Tá ligado? E você coloca isso. No caso dele, ele não foi ao referência a um podcast só. Beleza, hein? A gente entende. Tá ok.
Mas o Miguel Almeida, por esse nome, ele tem cara de ser português, né? Miguel Almeida provavelmente é um volante da seleção de Portugal.
É torcedora portuguesa, então, ele?
Oxi. Não, do Sporting. Ele é português de verdade, mora em Benfica.
Exato.
E é torcedor do Sporting, ao contrário da população da cidade, por isso ele sofre bullying.
Exato. É isso aí. E a comida favorita dele é pastelzinho de Belém.
O pai dele chama Manuel Almeida, e a mãe dele chama Maria, e ela faz pastelzinho de Belém.
Exato, que ele adora.
Posso começar? Posso começar?
Vamos lá.
Série 7. Eu sou torcedor do Real Madrid, como já falei no primeiro e-mail, porém eu acho que o Real Madrid deveria vender o CR7 enquanto ele ainda está em alta, sendo considerado os melhores do mundo. Assim, conseguindo dinheiro muito alto, que tem notícias, rumores, de times que estão dispostos a pagar fortunas por ele. Exemplo, Manchester United, PSG e City. Dessa maneira, teria muito dinheiro e poderia contratar um novo jogador top de linha, Hazard, Royce, etc. Porque ele prejudica o time e, na minha opinião, ele é extremamente egoísta em campo e prefere dar um chute que não vai marcar gol do que um passe para um companheiro em melhor posição. Não colabora tanto com o time, ultimamente é um poste parado embaixo da trave esperando receber a bola e chutar ao gol. Cria diversas polêmicas, tem alta taxa de estrelismo, não cria jogadas, quando não passam para ele, ele conversa do archilique, quando o companheiro marca um gol fica com cara de cu, porque não foi ele que marcou, não comemora com o time e já tem 30 anos de idade, em janeiro faz 31. Essa é a minha opinião em relação a ele. E aí?
Eu concordo que, realmente... Na verdade, eu concordo com tudo.
Faz cara, sentido. Eu não concordo que um ele...
Eu quero ressaltar um ponto. O Real Madrid não precisa de dinheiro, cara. Foi vender ou não vender, foda-se.
É, tem esse ponto.
É, exatamente.
O Real Madrid, sim, tipo, com... ter dinheiro não significa muita coisa pro Real Madrid, viu?
É.
Eu não
sim,
concordo
se vender
com o poste.
Não, poste ele não é, ele corre pra caralho, ele se mexe pra porra, mas...
Ele, tipo assim, eu só gostei do alta taxa de estrelismo, a gente pode começar a usar isso, taxa de estrelismo nisso daqui. É, mas, tipo, sei lá, cara, eu acho muito complicado você quebrar o teu principal jogador, tá ligado? Tipo assim, não quero mais ele.
Não, eu acho que eles não vão fazer isso, eles vão deixar o...
Tipo, eu acho que a todo momento, pelo que eu consigo perceber... O Ronaldo pode sair do time que eles têm uma segunda estrela que pode vir a decidir campeonatos para o Real Madrid, que é o Bale, na minha opinião. Entendeu? Era o que ele fazia no Tottenham e ele faz, já fez isso pro Real Madrid em algumas partidas e alguns campeonatos. Ah,
na real, eles têm três caras ali que, se precisar, eles decidem, que é o Benzema, o Bale e o Rames, mano.
Os e três.
O Modric também.
O Modric também.
O Drizzy também decide, mano. Os três caras decidem.
Aí que... Entendeu? Mas eu acho que vai ficar... Pô, por exemplo, tu tira o Ronaldo e traz um outro jogador como o Royce, como o Hazard, tu também perde uma coisa que pro Real Madrid é essencial. Mídia.
É.
Tem esse detalhe.
Você acha que o Hazard vende tantas camisas quanto...
Não vai.
Nem fudendo.
Só se eles fizessem a promoção explosiva, né, mano? Aí ia ser da hora.
Nossa.
Vou continuar aqui, ó. Sobre o Arsenal. Na Inglaterra, eu gosto do Manchester United. Porém, uma coisa que me irrita profundamente é o Arsene Wenger. E gostaria de comentar sobre isso. Vocês falam, com o Vocês falam que o Arsenal tinha que tirar ele, mas eu acho semi-impossível ele sair. Eu gosto dos termos que você usa, cara. Semi-impossível é muito bom, além de taxa de estrelismo. Gostei muito, cara. Começou a usar. Porque a minha visão, as únicas maneiras dele sair é ficar muito abaixo da tabela, coisa que sabemos que não vai acontecer, porque o ano, anos e anos ele não ganha porra nenhuma, Supercopa da Inglaterra não considero como um título, mas foda-se. Mas sempre fica em cima brigando as primeiras posições e dando esperança ao torcedor burro. É nóis, obrigado. E a segunda maneira seria ele se aposentar, e a terceira se ele resolver sair para tentar novos ares. Eu acho difícil pensando que o ano que vem ia fazer 20 anos dele que ele está no Arsenal. Eu acho que ele não é burro de sair do Arsenal e parar de ganhar a fortuna que ele ganha para continuar fazendo merda. É, a quarta é e a última é se ele morresse.
Cara, você é muito bom, mano. Parabéns.
Concordo, viu? Só isso que eu
Se ele morrer é uma boa. Acho que o assassinato é uma opção.
3. Sobre Jurgen Klopp. Sobre esse assunto tem um pouco a falar, e achei extremamente a boa ideia do Liverpool finalmente ter um bom técnico para eles. Espero que ele faça um bom trabalho, assim colocando o Liverpool no top de um lugar que esse time tem tamanho e história. Não, peraí. Colocando o Liverpool no top, um lugar onde...
Um lugar que merece...
Um lugar que para um time desse tamanho e história merece estar e nunca deveria ter saído de lá. Agora foi. Sobre o quarto tópico, sobre o Messi. Aqui eu queria falar que gosto muito do Messi, mas como torcedor do Real Madrid, quero mais é que ele se recupere e se lesione de novo. Porque isso afeta muito o Barcelona... Quando mais o Barcelona se fuder, melhor pro Real.
Olha só que coisa.
Sobre seleção brasileira, tópico 5, ele tem um breve comentário. Puta que pariu. O merda vão botar o técnico de verdade nessa bosta e tirar a merda do Dunga, porra.
É um resumo, né?
Resumo.
Isso dá um tweet. dá um tweet isso.
Não, pera, vou ler de novo. Puta que pariu, o merda quando vão botar um técnico de verdade nessa bosta e tirar a merda do Dunga, porra. Sexto tópico, Eurocopa. Nessa Euro eu quero que a França ganhe.
Eu também, concordo com você. É nóis.
Sétimo tópico, gato do Euromax. Não, tá escrito garoto do Euromax aqui.
Garoto do Euromax.
Você tem um negócio de Super Sentai, Euromax?
Também, é uma forma de tráfico aí.
Porque o Euromax, como todo mundo sabe, ele tá sempre inovando aí, que essa é a chave do sucesso.
No próximo cast, eu exijo que o gato Euromax, porque eu reouvi o Prorroga 16 quando esse mito aparece pela primeira vez e quero ele no próximo. É, e ele termina aqui falando: já falei o que tinha que falar por hoje e é só isso. Até mais e abraço.
Ô Euromax, cadê seu gato?
Agora ele tá no outro quarto, vocês reclamaram pra caralho?
Cadê o Balota?
Cadê o Balotelli, mano?
Mano, tá dormindo. Deixa o Balota dormir, porra.
Mas Eero Marques, eu acho que enquanto eu vou transir, aí o Carlos faz a arte do rolinho, você deveria buscar seu gato.
Já tá não, pronta, não. Cara.
Busca nada, mano. Chata porra.
Pô, o ouvinte pediu, mano. Eu gosto de fazer o que o ouvinte pede. Olha só.
Mas você não vai ter. Sinto muito, Galmeida.
Eu sinto muito o português.
É Hugo Almeida?
Não, Miguel Almeida.
Agora é Hugo.
Agora é Hugo Almeida. Olha, desculpa, Miguel, pelo fato dos nossos participantes serem deficientes mentais. Inclusive eu. Tá? Carlos, então vamos pra parte do rolinho. Carlos.
Bom, rapidão. Primeira caneta, jogo Botafogo e Fluminense. Tem um tempinho já esse jogo. Foi 1-1. É, cadê? Deixa eu passar pra vocês aqui. Eu não passei antes, vocês não vão ver mesmo, então foda-se.
Tá, então a gente vê depois, caralho. A gente sempre vê depois.
Não, eu sei, isso que eu vou passar pra vocês. Então, o primeiro caneta do Otávio. É uma, porra, a caneta é linda, tá ligado? Aquele rolinho clássico que ele só joga a bola abaixo da perna, dando aquela roletada. Porra, é perfeito. O segundo, dessa, um rolinho do Messi. Mas não do Messi dando, é do Messi sofrendo um rolinho. Olha só que legal.
Ainda bem que não é o Messi dando, né, mano? Não dá fim, tá fim de ver, não.
Nossa.
Que horror, mano.
Se fosse o Messi dando, ou se você faria chantagem com ele.
Eu acho que seria o Busquets.
Nossa, não.
Que horror, mano. Que com a imagem da cabeça. Se o Messi estivesse dando, quem estaria comendo?
Não, não, para. Chegamos no limite.
Pode, podia ser o Max Biancucci.
Não. Agora eu tô imaginando essa merda, mano. Vai se fuder, mano. Que merda.
Você que começou, cara.
Vai lá, Carlos.
Então, o último é uma caneta do Guilherme. E, cara, só vou dizer isso, é uma caneta do Guilherme. Vocês vejam o vídeo, cara, é engraçado.
Eu fiquei muito...
É engraçado, eu tô falando, mas tem até vaca no vídeo, cavalo.
Que?
Então ela é empolgante?
É, a vaca é uma bula. Não, é um cavalo ou uma bula que tem lá atrás?
Cara, por um momento...
Pode ser a mula que comeu o Messi, caralho.
Eu fiquei com muito medo do Carlos virar e falar...
Como é que a mula comeu o Messi, cara? Se a mula é feminina, cara. Cara, o nome desse propagação tem que ser a mula que comeu o Messi.
A mula de cinta é caralho, né, mano?
É, nosso ouvinte, pô, tu deixa eu gostar, já que ele é torcedor do Real Madrid, que quer ver o Messi se fuder.
Cara, é só isso?
É isso aí, velho.
Então é isso, galera. Vamos embora, vamos pro bolão. É isso aí, vamos para mais um bolão. Antes de começar, eu tenho que pedir desculpas. Eu esqueci que não tinha rodada dos campeonatos de clubes no fim de semana e a gente acabou adiantando a rodada dessa semana. É. Mas a MLS aconteceu. Eu e o Eiro Marques fizemos um ponto. E amanhã tem o jogo do Santos.
Os Raptors não ganharam, cara.
Não, foi 1-0 pro Impact.
Então o Meteoro realmente extinguiu os dinossauros.
Exato, foi bem isso. É, mas tudo bem, a gente adiciona na próxima semana. Amanhã já vai ter o jogo do... Hoje, né? Em teoria. Quarta-feira já tem o jogo do Santos. Eu adiciono, vou adicionando, não se preocupem. Tá na contagem. É, então vamos lá. Com esse bolão, começar aqui. Inter de Milão e Juventus. Campeonato italiano. No San Siro.
Difícil. No San Siro? Acho que vai ser 1-0 Juventus. Não, quer dizer, 2-1 Juventus.
Pra mim vai ser 3-2 Juventus.
Porra.
2 gols do Quadrado. 1 gol do Morata. E os gols da Inter de Milão são... deixa eu ver... 2 do Jackson.
Que mané é Jackson?
É verdade, Jackson, confundi. Confundi, calma.
Ah, não é Atlético de Madrid.
Exato, eu confundi, não sei porquê. Tô meio louco, mano. Eu uso de crack, velho. Euro Marques.
Essas porra desse sabonete aí.
É, é o Euro Marques, mano. O Euro Marques, eles botam as paradas muito fortes. Você falou que passava o efeito, cara.
Coloca Chile.
Parece que eu menti, caralho.
Obrigado pela honestidade. Agora eu que tô gravando drogado. Eu não sei quem faz o gol da Inter de Milão, foda-se.
Tá, eu aposto 1-0 na Juventus, gol contra do Mac Sesh.
Cara,
como é que você é Inter de Milão, né? Cara?
O Mac Sesh não joga no
Milan?
O Mac Sesh joga no Milan.
É Inter de Milão?
Mas o jogo...
É Inter de Milão.
É. Caralho, que doença, mano.
Tá todo mundo zoado. Todo mundo drogado. Sempre assim.
Ah, eu botei 1-0 gol contra do Mac Sesh.
Foda-se, é isso mesmo.
O Mac Sesh vai invadir o campo, botar a camisa do Inter de Milão e
o Mac Sesh é loucão. O Mac Sesh é loucão.
Depois ele vai dar uma porrada em alguém, vai dar uma porrada, sei lá, Juventus vai ser expulso.
Mano, no último jogo ele tentou enforcar, né, o cara, né?
Ah, cara. Vai ser 2-1 Inter, cara.
Bem, então é isso, vamos pro próximo jogo. Manchester United e Everton, pelo campeonato inglês.
Putz. Manchester United de Everton. Vai ser aonde? Vai ser no Old Trafford, não é mesmo?
Não, acho que não. Acho que vai ser no, na casa do Everton.
Putz, caralho, vai ser 2-1 Manchester United. Um gol do Depay e outro do Demay. E um gol do Everton. O gol do Everton vai ser do...
Nossa, cara, essa piada foi tão ruim que você sussurrou a piada e parou no meio, cara.
Exato. Eu senti ele mesmo desistindo.
É o gol do Depay e do Demay. Não.
Nossa.
Eu vou de 2-1 Everton, sei lá o que vai fazer.
Eu vou de 2-0 Everton, um gol do Miralas e o outro do... McCarthy.
Depois ele vai perseguir os comunistas. A piada foi boa, cara.
Cara, vai ser 2-1 Everton. Dois gols do Nightwish dando pesadelos para o Mangal.
Do quê?
Tem jogador chamado Nightwish.
Tem um jogador que chama Nightwish?
Que louco.
Que da hora, mano.
Imagina o time com Nightwish e Boa Morte.
Eu imaginei aquela mina.
Tem um jogador do time da segunda divisão inglês que chama Drinkwater.
Drinkwater?
É sério, não tô zoando não.
Caralho. Puta merda, mano. Ia ser da hora se ele jogasse na época que o Arsenal era patrocinado pelo O2, né, mano? Ai, meu Deus.
Sei lá.
Caralho. Meu Deus, todo mundo apostou já? Sim, todo mundo apostou.
Você apostou?
Apostei.
Apostou, 2-0.
Apostei, dessa vez eu tô ligado no que eu apostei ou não. Próximo jogo, campeonato francês, Mônaco e Lyon.
Putz, o Mônaco não tá muito bem.
Tem o Lyon. Puta.
2-2. Lacazette e 2 do Fabinho. É o jogador que eu sei do Mônaco.
Vou de 1-0 Lyon, um gol do Lacazette.
É onde o jogo? É.
1-0 Lyon. Acho que é na casa do Mônaco.
1-0 Lyon, gol do Robin Lutz.
1-1. Gol do Lyon vai ser do Rafael. E o gol do... Como esse jogo vai ser merda? O gol do Mônaco vai ser do El Charal. Olha que jogo merda.
1-0 Mônaco, também gol do El Charal.
O Charal tá machucado.
Tá machucado? Mas não, mas...
Ele volta andando com uma perna, tipo, porra, é réptil, cara. Ele consegue a perna...
Volta, própria, né? Tipo lagartixa.
É, isso aí.
Então vamos lá, próximo jogo é da Liga Categoria Superior da Albânia. O jogo que vai rolar nessa sexta-feira entre Skanderbeu Corse e Teta Dura.
Sério mesmo?
Não, não, na verdade o nome do time é Teuta Durre. Esse é o nome do time.
Peraí, como é que é? É Skanderbeu Corse e Teta Dura.
Exato. É Skanderbeu Corse e Teuta Durres. Na casa do Corse.
Acho que vai ser 1-1, 2 gols do Xhaka, que é o jogador que eu aprendi hoje, que é da Albânia, o Xhaka. O ensinamento do dia foi Xhaka, Tem irmão gêmeo que joga na Albânia.
Caralho, mano. Caralho, mano. É, deixa eu ver. Esse jogo é importante porque o Corsa tá em primeiro e o Dewey tá em terceiro.
Não, não é importante, cara.
Não é, não, não é um pouco. Não é, não, mas não custa falar, né, mano?
É, vai ser importante pro Chaka, pra gente não.
Pra mim vai ser 2-0 Corsi, um gol do Djair e um gol do Ademir.
Nossa.
São dois brasileiros que jogam no time mesmo.
Djair, mano.
Um Djair e o Ademir.
Cara, vocês querem comentar o resultado?
Vocês gostariam de apostar?
Gostaria, cara, de apostar? Eu tô pensando nesse jogo, pensando. Eu não gostaria, não, na moral.
Eu tô em off aqui pensando. Cara, vai ser 2-1 Corsa, porque o Lucas tem dois Corsa e melhor uma teta na mão que uma que duas indo embora.
Nossa. Nossa, ele foi longe, não. No pensamento.
Eu vou apostar 0-0, como eu não tenho piada com isso, cara. Corsa e tetadura. Como é que eu vou fazer uma piada com
tu
isso,
tu podia,
cara,
ter apostado 2-0 tetadura, porque são duas tetas.
Ou você podia ter cantado a música da igreja. Assim como a Corsa. Olha. Nossa. Ai, meu Deus do céu, que coisa horrível.
Nossa. Ou então 4-0 tentadura, 4 gols de vaca.
Nossa, mano.
Nossa, mano.
Nossa, mano. Mano,
cara, é por isso que eu me nego a fazer piada, cara. Caralho. Olha só o nível.
Você no podcast 60 tava, né, loucura. Inferno de Dante.
Tava dele ali, cara.
Tava dele ali. Vou pedir pra parar. Próximo jogo da MLS, Orlando City contra New York City.
Orlando City tá bem, cara, tá se recuperando, vamos lá. O New York City é o... Não, o New York Red Bulls que é o líder da conferência.
Isso.
Não, o líder da conferência é o New York Red
Bulls. O New York City é do Giovinco, não é? Ou não?
Não, o New York City é
do vídeo.
Do Pirlo, Lampa.
Isso aí. Peraí, é o clássico de City? É isso mesmo?
É o clássico de City. O Orlando City e o New York City. O clássico
quer
de City.
Quer dizer que quando tem Hull City e Manchester City é clássico.
É o clássico de City também.
É igual assim o clássico como de Borussia.
Assim como tem Tottenham West Ham, é clássico de Ham.
O clássico de Ham. Eu imaginei duas Ham em campo, mano. Várias vezes jogando a lagoa. Ai, caralho, mano.
Caralho, foi tão bom assim, caralho.
É fato. Eu gostei.
Caralho, tu bugou os moleques.
Eu gostei.
Tu bugou eles.
Eu fiquei imaginando as RAM, velho. Ficou mais engraçado. Pra mim vai ser 2-0 Orlando City, 2 gols do Kaká, porque ele é o Kaká, é bonito, é lindo, é maravilhoso, é suave.
Vai ser 3-0 Orlando City.
Eu vou de 1-1, o gol do Orlando vai ser do Mickey e o gol de New York vai ser da Estátua da Liberdade.
Nossa! Nossa!
Ai, caralho. Vai ser 2-1 New York.
Olha só. E o próximo jogo é um jogo super importante para o futebol brasileiro, né? Que é o jogo que vai rolar, né, no fim de semana, que é Atlético Paranaense Corinthians.
Onde é esse jogo?
É aí, no, perto do Crave.
Do
na Arena Baixada,
Vai ser 2-1 Corinthians e o gol do Atlético vai ser das lesmas que invadem a casa do
Pra mim vai ser.
Vai ser 1-0 Corinthians, gol do Basílio.
1-0 Atlético Paranaense e gol de bicicleta do Crive.
Vai ser 1-1. Os dois gols vão ser do Gripe, que vai invadir o campo do Leidão chapado.
Então é isso aí pro bolão dessa semana. Muito louco, muita coisa. Caralho, esse jogo da RAM.
Eu tô imaginando o jogo da RAM com o Crime entrando no meio de chapéu.
Podia ter o Lesma contra a RAM.
O clássico do... O clássico do Pântano.
O clássico de veneno.
Então é isso.
Esse
aí.
Esse clássico pode acontecer um dia no teu apartamento.
Ai, meu Deus do céu. Então é isso aí, vamos embora. Esse é o podcast. É isso aí, mais uma prorrogação que se encerra, né? Dessa vez definimos os limites dos clássicos do futebol, como o clássico de Han e o clássico de Siri, né? Então é isso aí, sempre aí mostrando muita cultura, né? E ensinando pro povo que o Chaka tem um irmão gêmeo.
Sim.
Né? Prorrogação é. Muito, muito cultural, né? Ensinando pra caramba.
É igual a foto do Euromark.
A foto do Euromark é muito boa, mano. Era muito boa mesmo. Bem, então é isso. Eu queria agradecer a todos pela participação. Agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui nos aturando durante mais de uma hora, né? Então é isso aí. Obrigado a todos. Até a próxima e tchau.
Falou.
Falou.
Seria muito legal se o Marcos entrasse assim, grab it.
Isso aí é bar, cara. É o bar que ele frequenta. Essa pirosca faz isso com as pessoas.
Eu sinto que era o Mark se fica inconformado com o Fighter do Crime ser um alcoólatra.
Eu não sou um alcoólatra, cara. Nunca bebo.
Não.
Pelo amor de Deus,
não. Cara, eu fico inconformado com a pessoa ter uma vida melhor que a minha, cara. Me mato de trabalhar, o filho da puta tá aí bebendo o dia todo e é feliz.
Mas você tem casa, pelo menos? Eu não tenho casa.
Mas você tá bêbado demais pra ligar pra isso.
Cara, quando as lisbas aparecem, cara, todo mundo fica acorda do coma alcoólico, é.
As lisbas aparecem. Você tem certeza que essas lesmas, na real, não são ilusões da sua mente?
Não são, cara. Não são.
Infelizmente, cara, não, cara. Cara,
eu queria que fosse, cara, mas no dia seguinte, quando eu acordo e meu braço tá carcomido, cara, eu não tenho que falar que é ilusão.
Ai, cara.
Sabe, sei lá, o que você fez bêbado. Pode ser. Exato. Ilusão.
Eu vou carcomir meu braço mesmo.
Não, mas pode ser o teste que tá te comendo.
É, travesti canibal, né?
Ah, cara, tem louco pra tudo.
É, vai que na Lapa tu acha.
Vixe, na Augusta você acha essas porra, mano. Fala pra você, tem uns bagulho louco lá. Então, a última vez que eu fui dar pra um travesti, mano...
Ele carcomiu o seu braço ou carcomiu o seu cu?
Os dois. Aquele moleque de dois.
Não, do cu e cuida bem. Ou melhor, pedir pra sua mini aí ver o que tá acontecendo.
Ela vai vir semana que vem.
Sério?
Sério.
Olha,
fazer prova aqui.
A sua menina tá fazendo faculdade também, não?
Não, faz cursinho. Porque é medicina.
Nossa, caralho. É foda.
É foda mesmo.
Aí é
esse
foda.
Esse povo que é medicina.
Nossa, medicina é foda, mano. É foda. Boa sorte pra ela.
Medicina é assim, cara. Não, tu faz o Enem.
Ela vai passar. Ela manda muito, cara. Tipo, às vezes eu não sei as paradas da faculdade, eu... mando pra ela, ela responde.
Nossa! Nossa, mano!
International Superstar Soccer Deluxe!